Olá! Hoje a nossa conversa é sobre crianças vegetarianas. Tem saído tanta besteira na mídia nesses últimos tempos que eu entendi que seria importante fazer algum material um pouco mais explicativo sobre o assunto. É interessante quando a gente olha os aspectos de nutrição e no contexto da pediatria especificamente, que é a nossa conversa de hoje, existem guidelines todos prontos e montados para conduzir uma criança onívora. E esses guidelines, eles são estruturados para que o profissional de saúde ele possa entender como se constrói a alimentação, entender os pontos de maior fragilidade, os pontos onde nós temos mais atenção e aonde deve haver alguma suplementação. Então, é bem conhecido o fato das sociedades, inclusive brasileiras, com guidelines excelentes para crianças onívoras, recomendando a suplementação, por exemplo, de ferro para as crianças pequenas, onívoras, de vitamina D, de vitamina A, e mostrando como devem ser as proporções de cada grupo, de cada um dos grupos alimentares. No entanto, quando a gente pensa em montar isso para uma criança vegetariana, parece que dá uma pane na cabeça das pessoas que montam esses guidelines. E eu costumo dizer que o papel de uma sociedade, como uma sociedade que mexa com nutrição de qualquer ordem, de qualquer segmento que ela seja, o papel é ensinar como se faz, como se adequa, como se ajusta essa dieta. E não aterrorizar as pessoas por não se saber como faz esse ajuste. Então, quando a gente não sabe, a gente procura especialistas. E hoje já tem muitas pessoas boas que trabalham com vegetarianismo, pediatras, e pessoas que podem estruturar diretrizes e cardápios bastante adequados. E aí fica uma preocupação, né, que eu tenho vendo o que tem acontecido hoje, cada vez mais nós temos pessoas que, ao longo dos 20 anos de participação em congressos e eventos que eu tenho aí levando o vegetarianismo para o meio médico, eu encontrei muitas pessoas ferrenhamente contra o vegetarianismo, falando verdadeiros absurdos contra o vegetarianismo, que hoje, frente a essa situação atual do vegetarianismo estar mais em evidência, começam a mudar o discurso, mas trazendo ideias totalmente enviesadas e colocando alertas sobre o vegetarianismo que não existem. Então, cuidado com essa novidade que se tem de profissionais que não têm a menor vivência com o vegetarianismo, querendo falar sobre ele. Porque isso é um grande problema. Não basta a gente ler um artigo científico e tentar, a partir dele, chegar às conclusões todas sobre um assunto. É preciso ter uma vivência prática. Tem vários detalhes da vivência do dia a dia do consultório que não está nos estudos científicos. A gente não vai encontrar em publicações. Então, quando a pessoa ela apenas lê artigos, ela não tem prática de consultório, de atendimento, ela fica uma pessoa teórica. E nessa teoria, vários elementos importantes são deixados de lado. E é importante a gente lembrar que na leitura dos artigos científicos, não basta a pessoa conhecer os métodos de seleção dos participantes, ou saber como é que foi feita a análise estatística, sem conhecer profundamente a fisiologia bioquímica e os detalhes práticos do assunto, não dá para a gente fazer uma triagem dos participantes para uma análise posterior. Eu dou um exemplo clássico sobre a questão do ferro. A avaliação do ferro, ela necessita obrigatoriamente a avaliação de inflamação ao mesmo tempo. Eu nunca doso a ferritina, que é o nosso marcador do estoque de ferro, sem avaliar a proteína C-reativo ultrassensível, que é um marcador de inflamação. Porque toda vez que aumenta a inflamação, a ferritina sobe e te engana. Ela te mostra um valor de ferro que não é verdadeiro. No entanto, a literatura científica com relação ao vegetarianismo tem décadas de publicação de estudos tentando avaliar ferro de onívoros e vegetarianos sem avaliar a inflamação. E aí, quando a gente faz essa avaliação, e eu fiz uma publicação aí em 2021, fazendo uma filtragem desses indivíduos, removendo a inflamação, a gente vê que não há essa distância tão grande com relação à deficiência de ferro quanto se achava que tinha, né? Então, é sempre importante conhecer a fisiologia e a bioquímica na interpretação do que é feito. E no caso do vegetarianismo, é necessário conhecer elementos nutricionais dos alimentos vegetais. E o ensino que nós temos, né, nas faculdades de medicina e nutrição, ele é um ensino falho no contexto de vários elementos que são importantes para entender a alimentação vegetariana. E eu exemplifico o simples fato de a grande maioria, se não a totalidade dos profissionais de saúde, saírem das faculdades sem terem visto uma tabela comparativa de aminoácidos vegetais com os alimentos animais. Por incrível que pareça, isso é uma realidade. Essas tabelas, elas são raras, são escassas na realidade. Na realidade, quem tem isso é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tabela de difícil obtenção no meio do no site, que eu coloquei no Guia de Nutrição Vegana da União Vegetariana Internacional, esses materiais todos disponíveis para que a gente possa comparar aminoácidos. Da mesma forma, não se aprende na faculdade os diferentes métodos de avaliação de proteína. E aí, com isso, você vai encontrar profissionais até hoje falando a palavra valor biológico quando se fala em qualidade proteica, sendo que esse é um índice já desde 1989 proscrito pela FAO e pela OMS como um método de avaliação proteica. Então existe um atraso muito grande. Sem esses conhecimentos, fica muito difícil de você fazer uma interpretação realmente sobre o que é o que acontece numa dieta vegetariana. Bom, e antes da gente começar alguns aspectos específicos do vegetarianismo na infância, é muito importante a gente falar sobre as nomenclaturas. Quando a gente fala de dieta onívora, quer dizer que é uma dieta que, teoricamente, a pessoa aceita qualquer tipo de qualquer alimento, qualquer, na realidade, qualquer grupo alimentar. Isso traz uma impressão que uma dieta onívora é completa. Completa no sentido de se imaginar que todos os grupos alimentares que existem podem ser contemplados. Mas vocês vão conhecer alguns onívoros que não comem salada, por exemplo, ou que não comem frutas, né? Então a gente vai ver que a nomenclatura, ela não me diz o que a pessoa come. Ela é um marcador geral de possibilidades do que a pessoa recusa ou não em termos de grupos alimentares. Da mesma forma como quando eu falo que alguém é vegetariano e essa pessoa é ovo, lacto, vegetariano, eu entendo que essa pessoa, ela aceita no cardápio ovos e laticínios, mas não as carnes, né? E os demais alimentos vegetais ela aceita, obviamente, por fazerem parte do reino vegetal. Mas eu posso ter um ovo lacto vegetariano que come bastante ovo e bastante queijo durante o dia, todos os dias. E eu posso ter um ovo lacto vegetariano que só come laticínio no final de semana, numa pizza que vem no final de semana. Então veja que, em termos de estado nutricional, isso não indica como a pessoa está. Só porque ela se diz onívora, ou ovo lacto vegetariana, ou vegana, a gente não sabe a composição dessa dieta. A gente não sabe quanto que vem de cálcio no seu dia a dia, quanto vem de ferro. Então é muito importante a gente saber que as nomenclaturas só têm a função de direcionar o profissional de saúde quanto aos possíveis alimentos que podem ser prescritos no cardápio, mas eles jamais inferem estado nutricional de alguma pessoa, porque eu preciso quantificar o que cada pessoa come no seu dia a dia. Então, esse é um cuidado importante. Então, vamos diretamente ao ponto aqui, depois dessa grande introdução que eu fiz, sobre o tema de hoje, que são as crianças vegetarianas. A literatura científica, ela é muito clara em mostrar os erros alimentares que aconteceram em grupos vegetarianos. E esses erros, na realidade, eu reuni, colocando em 6 erros comuns na alimentação vegetariana, que seriam erros também na alimentação onívora, que a gente vai conversar ao longo dessa apresentação. Resumidamente, é o seguinte: os principais elementos que causaram problemas em crianças vegetarianas, seja no crescimento ou desenvolvimento. Um dos pontos é trocar o leite materno por leites vegetais caseiros. A gente vai ver que, principalmente na alimentação macrobiótica, que não é necessariamente vegetariana, existia uma mistura de cereais com soja que se fazia como um substituto do leite materno. E essa mistura era compreensível no passado, quando uma mãe não podia alimentar o seu filho, frente ainda à ausência de produtos no mercado que fazem esse papel de nutricionalmente fornecer os elementos que o leite materno fornece. Mas quando você faz essa troca do leite materno por uma bebida caseira vegetal, isso implica num grande risco de desnutrição. Por mais que você possa fazer um leite de amêndoa, um leite de aveia e oferecer para a criança no lugar do leite materno, oferecendo calorias até suficientes, vai ser um produto totalmente desbalanceado em termos de micronutrientes. Então, a gente não recomenda de forma alguma trocar o leite materno por bebidas vegetais caseiras. Na impossibilidade da mãe vegana manter a sua amamentação, A recomendação é que ela use produtos do mercado, que são fórmulas industrializadas que têm o desenho mais próximo possível da oferta nutricional que o leite materno proporcionaria. É fato que nenhuma fórmula infantil industrializada ela traz todo o contexto do leite materno. Não tem como. Não tem como colocar imunoglobulinas, não tem como separar as fases de secreção do leite quando a criança começa a mamar e quando ela termina, porque existe aí uma quantidade diferente em cada fase aí desse início da sucção do bebê em termos de líquido, de gordura, a otimização de saciedade que dá o leite materno, ele é diferente. E toda a questão do aparelho bucal no ato de você sugar o bico do seio ou sugar o bico da mamadeira. Isso muda toda a estrutura todo o aparelho maxilar, mandibular e dessa estrutura bucal da criança. Bom, o segundo erro aqui, que apareceu muito na literatura, é suspender o aleitamento materno antes dos 6 meses de vida. Essa recomendação de usar o leite materno como alimento exclusivo de uma criança até os 6 meses de vida, isso é totalmente documentado e endossado por qualquer sociedade de pediatria. E essa é a mesma recomendação que nós temos para as crianças vegetarianas. E eu vou mostrar para vocês, através de alguns estudos, que algumas pessoas resolveram interromper o leite materno precocemente, sem colocar um substituto adequado no lugar do leite materno, causando problemas. Veja que isso não é um perfil de dieta vegetariana. A dieta vegetariana, ela vai seguir diretrizes também. E essa questão de otimizar e manter o leite materno exclusivo até 6 meses de vida, como único alimento, ele é algo que deve ser seguido por qualquer perfil de dieta, seja onívora, seja vegana. Um outro ponto de erro que aconteceu na literatura foi que alguns pais, sabendo da importância do leite materno, resolveram apenas oferecer o leite materno por tempo prolongado. Então, a amamentação exclusiva por tempo prolongado, sem a soma de outros alimentos, começa a ser um problema a partir de uma certa idade. A gente vai pensar que até os 6 meses, leite materno exclusivo, e entre os 6 meses e 1 ano é onde tem uma alimentação complementar, ou seja, o alimento vem para complementar o que o leite oferece. A partir de 1 ano de idade muda, né? O leite é o complemento para a alimentação. Então, pelo menos até os 2 anos de vida é recomendado o uso aí da amamentação, né? Ou na impossibilidade aí uma fórmula específica para dar o suporte para essa criança, né? Mas a amamentação é exclusiva por 1 ano e meio, como foi visto em alguns estudos, mostram uma grande inadequação e, obviamente, problemas no crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Veja que isso não é uma alimentação vegetariana, isso é um erro alimentar. Um outro ponto que foi visto, né, o quarto item aqui do que eu estou te explicando, é a restrição da ingestão de gordura dos bebês. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento de que as crianças elas têm uma necessidade energética maior do que um adulto comparando o quilo de peso. Então, um exemplo extremo, um recém-nascido vai precisar de 100 calorias por quilo de peso. Um adulto vai precisar de 30 calorias por quilo de peso. Então, conforme essa criança cresce, a quantidade de calorias por quilo de peso que ela precisa vai diminuindo. Mas a criança, ela necessita de uma grande quantidade calórica. E se a gente coloca no estômago dessa criança muita verdura, né, muito legume, a gente vai ocupar esse estômago com elementos de baixa densidade energética. Então, é muito volume com pouca caloria. E, da mesma forma, a gordura é um alimento de alta densidade energética. E, por conta disso, a gente espera que as crianças recebam uma quantidade adequada de gordura sem restrição. E, claro, que nós preferimos as gorduras boas para otimizar essa ingestão energética das crianças. Então, a gente vai ver que tem alguns estudos onde as pessoas decidiram cortar a gordura da dieta das crianças, e aí, com isso, houve uma restrição de ingestão energética e causou problema no desenvolvimento infantil. Bom, outro ponto aqui, que é bastante comum da gente observar que as pessoas têm uma ideia equivocada sobre alimentação vegetariana, foi encontrado em alguns estudos, o erro é priorizar o consumo de verduras e legumes ao invés de cereais, leguminosas, que são o grupo dos feijões, e as gorduras saudáveis. Muitas pessoas têm a ideia de que uma dieta vegetariana ela vai ter muita folha né, muita verdura e muito legume. Só que os elementos que vão dar mais condição de suprir a necessidade energética e proteica de qualquer pessoa são os cereais integrais ou refinados, são as leguminosas, são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico e as próprias oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas, amendoim, tahine, o próprio azeite de oliva, os óleos adicionados. Esses são os elementos de maior densidade energética. Então, a base de uma dieta vegetariana não é verdura e legume. A base é cereal e leguminosa com uma gordura saudável adicionada. Isso é muito importante, porque quando eu monto um cardápio infantil, eu tenho que lembrar que eu vou reduzir a quantidade de verduras e legumes que um adulto utilizaria e vou aumentar a quantidade de cereais e leguminosas e adicionar gordura saudável para que haja uma suficiência energética e proteica nesse prato. Então, quando a gente vai ver muitos discursos de alguns profissionais que não trabalham com vegetarianismo, é curioso porque às vezes essas pessoas elas acham que verdura e legume é a base da dieta quando não é. E elas esquecem que os cereais, os feijões, as castanhas, os óleos são todos vegetais. Isso entra numa alimentação vegetariana. Bom, e o sexto ponto aqui que eu gostaria de mencionar como erro encontrado na literatura é negligenciar o uso da vitamina B12. Tá? Muitas pessoas elas acreditam que a vitamina B12 ela tem um apelo da indústria para vender um produto. E isso não é verdade. A gente vê claramente, isso em consultório é fácil da gente ver que a negligência em utilizar a vitamina B12 ela causa sim deficiência desse nutriente. Então toda criança vegetariana deve ser suplementada com vitamina B12, seja ela onívora ou seja ela, desculpa, toda vegetariana, seja ela ovo-lacto ou seja vegetariana estrita. A gente vai conversar um pouco mais sobre a B12 daqui a pouco, para que a gente possa entender que tem alguns aspectos da dieta onívora frente à B12 que não estão sendo observados com carinho. E hoje eu diria que um pai vegetariano, inevitavelmente ele vai saber da necessidade de B12 de uso aí para o seu filho. Mas muitas vezes um pai onívoro não sabe dessa importância e a deficiência de B12 em crianças onívoras não é pequena, né? Em adultos também. Bom, e aí é interessante observar, eu queria voltar um pouco no tempo e ver o que aconteceu na literatura científica para que os profissionais tivessem esse medo com relação à dieta vegetariana. E a gente vê que grande parte dos estudos científicos publicados foram da década de 70. Foi onde começou essas publicações. E aí houve muita confusão. Em 1974, na revista Pediatrics, houve uma publicação, né, mostrando problemas na infância com relação a uma dieta macrobiótica e os autores claramente confundem a dieta macrobiótica com a dieta vegetariana. São elementos completamente diferentes. A alimentação macrobiótica, ela tem proporções de grupos alimentares a serem utilizados, tudo é 100% integral. O arroz integral é a base da dieta. Se usa muitas vezes aquela mistura de leites vegetais, né, caseiros, como um recurso para otimizar a alimentação dessas crianças. Então a gente tem vários elementos específicos que não são contemplados no perfil vegetariano, né? Então muitas e muitas publicações apareceram confundindo macrobióticos com vegetarianos. E é interessante notar que em 1997 tem um estudo que bagunçou vários outros depois, que foi um estudo que avaliou a velocidade de crescimento em crianças escolares, pré-escolares, né, vegetarianas. E o que foi observado? Que essas crianças tinham uma amamentação prolongada e uma oferta inadequada de alimentos de transição, né, levando a um crescimento e desenvolvimento mais lentos. Esse estudo não condenou a dieta vegetariana. Ele disse que o crescimento e o ganho de peso, quando estava inadequado, bastaria orientar a dieta. E ele dizia também, ele mostrava nesse estudo, que os pais mais ortodoxos, né, e os mais avessos às orientações fornecidas pelos profissionais de saúde, né, que no caso eram os macrobióticos e os praticantes de yoga, né, lembrar que a gente está falando de 1977, esses pais eles poderiam, de alguma forma, dificultar um bom ajuste nutricional para essas crianças, interrompendo aí um crescimento adequado por serem mais avessos às orientações nutricionais. Esse foi um estudo de coorte longitudinal com 72 crianças. E o interessante desse estudo é que, primeiro, a dieta não era orientada, e esse estudo ele foi citado depois em vários outros posteriores, dizendo que as crianças vegetarianas crescem menos e mais devagar. Então, isso não é uma realidade, mas esse trabalho específico, ele trouxe essa ideia, essa mancha de que a criança vegetariana vai crescer menos, vai crescer mais devagar. Não é isso que o estudo mostra, né? Não é nessas colocações que foi feito aqui essa pontuação, tá? Bom, e a literatura foi lançando, né, mostrando cada vez mais estudos com relação a problemas de crescimento em crianças macrobióticas. E é interessante porque alguns desses estudos, eles dizem que o menor crescimento se dava pela retirada da carne e não pela restrição energético-proteica da dieta. Você imagina uma dieta macrobiótica onde 60% do que se come é arroz integral. 20% do que se come é mais um outro cereal integral. E os 20% que restam, você vai colocar frutas cozidas, verduras cozidas e leguminosas. É uma dieta que para uma criança pode ser mais monótona. Você imagina comer 60% que você come só com arroz integral, alto teor de fibra. Isso proporciona mais saciedade, então precocemente a criança para de comer porque ficou saciada, mas ela não comeu necessariamente uma quantidade de calorias e proteínas suficientes. Então essas crianças comiam pouco e por isso elas não chegavam a obter a totalidade dos nutrientes que elas precisavam. Veja que isso é uma necessidade de ajuste nutricional, porque mesmo uma dieta macrobiótica, se ela for bem ajustada, ela consegue fornecer essas condições nutricionais, mas tem ajuste para fazer. E alguns relatos apareceram também de sintomas de deficiência de B12 em crianças, né? Porque muitas vezes os pais negligenciavam a necessidade da B12 ou nem sabiam que tinham que usar B12. E é fato que a gente vê que muitos profissionais ainda hoje não sabem dessa necessidade, e não sabem às vezes como tratar a deficiência. E aí tem alguns estudos, dois na realidade, que eu queria trazer aqui que são bem interessantes para a gente raciocinar nesse contexto. Um dessas publicações foi em 1979, falando sobre má nutrição em crianças que estavam recebendo essas dietas mais cult, como eles colocaram, né? E colocaram isso como uma forma de abuso infantil. E alguns profissionais ainda acham que a dieta vegetariana é uma forma de abuso infantil. Enfim, vou comentar isso mais para frente. Mas veja que interessante, essa publicação ela trouxe quatro relatos de caso de desnutrição severa em crianças. Então, o primeiro deles foi com uma criança de 13 meses de vida que seguia uma dieta crudivorista, sem cereais e sem leguminosas. Então, ou seja, não usava nem arroz nem feijão, nada desse grupo. Então, essa criança usava leite materno, fruta e verdura. Ou seja, é uma dieta inadequada. É uma dieta que não fornece a quantidade de nutrientes que a pessoa precisa, mas ela vai ser chamada de uma dieta vegetariana, porque ela não contém carne. Mas ela não é uma dieta vegetariana planejada, ela é um erro alimentar. O outro caso era a criança de 9 semanas de vida, que foi amamentada apenas até 4 semanas de vida. E depois disso ela recebeu aquele leite de cereais, né, da macrobiótica, que tinha misturado arroz, aveia, feijão e farinha de gergelim. Essa criança ela recebia 50% do que ela precisava de carboidrato e proteína. Não tem como crescer. Então havia uma desnutrição, não por seguir uma dieta macrobiótica ou uma dieta vegetariana, mas por seguir uma dieta inadequada. O terceiro caso desse estudo era uma criança que tinha 12 meses de vida, que recebia só esse leite de cereais, verduras e arroz integral. Ela tinha raquitismo. E a quarta criança era uma criança de 6 meses de vida, que desde os 4 meses de vida só recebia esse leite vegetal macrobiótico. E aí o que ele concluiu, né, nesse estudo, que a dieta vegetariana estrita, né, interrogada aqui, né, a meu ver, porque não tinha carne, queijo, leite e ovos, mas ela não foi uma dieta bem feita, foi uma bagunça alimentar que fizeram. Os autores colocam que uma dieta vegetariana estrita não dá suporte ao crescimento. Esses quatro casos, eles foram para a corte inglesa. E essas crianças depois foram seguidas sob supervisão e tiveram o desenvolvimento normal com uma dieta vegetariana ajustada nutricionalmente. E apenas o último caso aqui, né, que era o caso 4, a quarta criança, foi introduzido peixe na dieta. E veja que interessante, essas outras crianças, todas conduzidas com uma alimentação vegetariana ajustada, tiveram crescimento e desenvolvimento normais. Isso mostra que o que se coloca como nomenclatura de dieta vegetariana estrita, na realidade, não representa uma dieta vegetariana estrita, representa um erro alimentar, que a partir do momento que se corrige a alimentação, se tem um crescimento e desenvolvimento adequado. E essa é uma questão que eu coloco muito frente à sociedade de pediatria do mundo inteiro. A questão não é aterrorizar sobre a dieta vegetariana, mas sim ensinar como fazer. Porque a partir do momento que se sabe como fazer e se pratica a sua estruturação adequada, automaticamente você tem um suporte totalmente adequado. E o outro caso que eu queria trazer para você, que acho que é um caso muito interessante, né? Tem mais dois que eu acho bem interessante para a gente colocar aqui. Um deles é uma publicação de 1979, onde foi, como o título coloca, que eram múltiplas deficiências em crianças vindas aí de uma comunidade vegetariana estrita. Foi estudo em Israel, era na realidade um relato de quatro crianças hospitalizadas por um período de 3 meses. Elas eram membros, né, de uma comunidade vegana religiosa chamada Black Hebreus, que mescla o cristianismo com o judaísmo. E eles recusam a ter orientações de profissionais de saúde, não colocam seus filhos na escola e seguem uma dieta vegetariana estrita e sem alimentos industrializados, processados ou com vitaminas suplementadas ou fortificadas. Os cuidados todos são providos por pessoas que adquirem seus conhecimentos na comunidade religiosa. E essas crianças apresentavam grave desnutrição proteico-calórica, raquitismo, osteoporose, fratura patológica e anemia. E uma dessas crianças faleceu. Essas crianças, veja só, elas recebiam leite materno exclusivo até 3 meses de idade. E após esse período, o leite materno, ele, segundo eles, perdia importância e elas passavam a receber um suco de vegetais, onde tinha aveia, leite de amêndoas e soja, não fortificada com cálcio. Feito aí com esses grãos moídos, diluídos com água e depois coados. Ou seja, isso é um erro alimentar. Isso não é uma dieta vegetariana estrita. Isso é um absurdo que se oferece em termos de uma escolha alimentar que não condiz com o crescimento e desenvolvimento de uma criança. E aí vale um paralelo ao que a gente vê hoje, inclusive um ocorrido recente daquela mãe que foi condenada, né, pela morte do filho, seguindo uma dieta aí vegetariana estrita, é o mesmo princípio. Por uma série de razões que a gente não vem ao caso discutir, a pessoa ela acha que pode montar um perfil alimentar baseado apenas em elementos filosóficos, quando a gente tem vários conhecimentos nutricionais para deixar perfeita essa alimentação vegetariana estrita para uma criança crescer e se desenvolver. Então é muito tranquilo fazer esse ajuste quando a gente sabe. E só para a gente encerrar esses absurdos que a gente tem nas publicações, eu queria trazer uma publicação de 1989 que fala das complicações aí do que foi feito com uma criança. Veja que interessante a forma deturpada que se conclui aqui o que foi encontrado nesse relato de caso. Era uma criança de 3 meses de idade. Filha de uma família de judeus ortodoxos que estava no quinto filho, e um vizinho falou que se essa criança passasse a utilizar o leite de gergelim, ela ia crescer forte, ela não ia ter alergia, ia ser muito positivo para a saúde dela. E os pais, com 3 meses de vida, trocaram o leite materno por uma bebida baseada em gergelim. Então, bateram o gergelim com água ali e ofereceram para essa criança por 4 semanas. E essa criança, ela desenvolveu um déficit de magnésio, né, uma hipocalemia, uma redução dos níveis sanguíneos aí de potássio, de sódio, né, uma hipovitaminose C, né, carência de vitamina C. E, enfim, essa criança foi hospitalizada, foi recuperada. Mas é interessante a conclusão que o autor coloca. Ele diz o seguinte: esses achados indicam que sempre que uma dieta vegetariana é oferecida a um bebê alimentado com mamadeira, a heterogeneidade potencial do conteúdo calórico da mistura, bem como os conteúdos em si, devem ser considerados. Gente, o que tem a ver? Não tem dieta vegetariana nenhuma aí. Alguém trocou o leite materno por um leite de gergelim. E a gente já vê esse tom desse lado pejorativo ao olhar para um perfil vegetal como alimentação. Bom, e aí o que é importante é que a gente vai vendo vários e vários estudos mostrando crescimento e desenvolvimento perfeitamente adequado também em crianças vegetarianas. Então, com destaque, a gente tem aí em 1980 um estudo em crianças pré-escolares que avaliou os dados antropométricos dessas crianças. Eles mostram que a comparação de peso, altura E a dieta em uma comunidade vegana com dieta bem balanceada e fortificada com vitamina B12 foi bastante adequada e proporcionou um crescimento e um ajuste de peso bem adequados. Não teve nenhum problema com relação a isso, porque houve uma estruturação dessa dieta e o cuidado de oferecer a vitamina B12. Nós temos em 1980 um estudo publicado na Jornal da Associação Dietética Americana sobre o QI de crianças vegetarianas. Foi bem interessante, foram 28 crianças avaliadas, 17 na realidade eram macrobióticas e 11 eram vegetarianas. E olha que interessante, 8 elaboraram a dieta por conta própria e 3 de acordo com as orientações adventistas. Vale a pena a gente colocar que os adventistas têm um know-how já interessante sobre a elaboração de dieta vegetariana, porque é algo que a gente vê que é preconizado para os adventistas há muito tempo, né? A adoção de uma dieta vegetariana, então ele já tem um pouco mais de conhecimento. Mas veja que não foi nenhuma dieta aqui elaborada por profissionais de saúde, que é o que a gente preconiza que seja feito hoje. Para um profissional que saiba o que está fazendo, né? Não para um profissional onívoro que vai aterrorizar o vegetariano. E esse estudo mostrou que o QI das crianças vegetarianas excedeu a média cronológica em um ano. Então a idade real de 49,1 meses e a mental de 64,6 meses, sem diferenças entre vegetarianos e macrobióticos. E nós temos mais estudos com crianças de 7 a 11 anos de idade, mostrando crescimento e desenvolvimento adequados, né? Então a gente tem várias publicações, que eu não vou mencionar muito aqui para não cansar demais, que mostram que quando você ajusta, vai perfeitamente bem, não tem nenhum problema, né? E aí, em 2017, houve uma revisão sistemática e meta-análise, né? Na verdade, foi uma revisão sistemática, não foi uma meta-análise. Essa revisão sistemática, o que ela fez? Ela pegou todos esses artigos. E aí vem o artigo mostrando esse monte de bagunça que acontece, os que mostram que dá certo a alimentação vegetariana. Só que esse é um ponto importante. Quando a pessoa vai avaliar uma publicação, ela precisa dominar o que é aquilo. Senão ela vai pegar aquele estudo dos Black Hebreus e vai achar que a criança vegetariana não cresce. Vai pegar aquele outro estudo que foi para a corte inglesa, aqueles 4 relatos de caso das crianças com deficiência, e vai achar que aquilo é vegetarianismo e vai incluir nessas análises. Então, essa revisão sistemática, ela é um problema, porque ela junta artigos que não têm uma triagem adequada. Então, o que que ele coloca? A conclusão dele, que devido à heterogeneidade dos estudos, as pequenas amostras, os viés em relação às classes sociais superiores e à escassez de estudos recentes, os dados existentes não nos permitem tirar conclusões firmes sobre benefícios para a saúde ou riscos das dietas vegetarianas referente à nutrição ou estado de saúde de crianças e adolescentes em países industrializados. É claro, ele juntou tudo que é estudo com ou sem critério, e aí fica essa bagunça mesmo. Eu tenho crianças que eu acompanhei desde a barriga, que são adolescentes hoje, com crescimento perfeito, adequado, e a gente vê que isso está de acordo com o que a literatura coloca. Quando você faz o ajuste, isso é totalmente fácil e é seguro da gente conseguir esse crescimento e desenvolvimento. E aí, entre os pontos importantes do ajuste nutricional, que eu gostaria de passar por alguns elementos muito importantes para que você possa entender um pouco mais sobre os principais nutrientes que são colocados aí como pontos de ajuste na alimentação. E um deles é o cálcio, tá? Então, o cálcio, o que acontece? A gente tem uma necessidade de fazer um ajuste muito muito sério aí, muito estrito aí desse cálcio para qualquer indivíduo, para qualquer criança. Ainda mais quando a gente vai considerar que a grande parte da construção da massa óssea se faz na adolescência, até a adolescência. Então, nós temos um potencial genético de estruturação óssea. E quando eu tenho um aporte adequado de cálcio, tenho uma atividade física adequada, eu posso chegar aí ao final da minha adolescência com esse pico de massa óssea muito bem estruturado. Então é muito importante que a gente possa fornecer para a criança esse suporte adequado. Então, quando a gente fala do reino vegetal, tem algumas considerações importantes sim no contexto do cálcio. Então, primeiro a gente vai lembrar que a criança vai receber o leite materno exclusivo até 6 meses de vida e, de preferência, chegar pelo menos até 2 anos ainda com esse suporte. Então, isso já é uma forma de oferecer cálcio para a criança. Quando não se pode oferecer o leite materno, a oferta vai ser com as fórmulas infantis industrializadas, que é da indústria, mas são produtos desenhados para que tenham a oferta dos nutrientes como como o leite materno faria para a criança. Então, essa orientação é fundamental e com isso a gente tem cálcio sendo ofertado para essas crianças. A partir do momento que os pais optam a tirar a forma industrializada, né, seja por orientação do pediatra, seja porque já está num ponto que é o momento realmente de fazer uma retirada do leite materno ou da fórmula infantil, eu preciso garantir uma oferta de cálcio adequada para essa criança. E é aí que entra um ponto de atenção, porque o reino vegetal, ele contém cálcio. A nossa questão é a quantidade que ele contém, mais até do que a biodisponibilidade. Tem muitos profissionais que colocam que o problema da dieta vegetariana frente ao cálcio é a questão da biodisponibilidade. Isso não é verdade. Vamos pensar na biodisponibilidade como essa capacidade que a gente vai ter usando algum produto, algum alimento, em absorver aquele nutriente e aproveitar o nutriente. Então a gente sabe que, por exemplo, quando você usa um leite de vaca, a biodisponibilidade do cálcio ali é em torno de 30%, 33%. Quando você usa, por exemplo, uma couve ou um brócolis, essa biodisponibilidade é de 50% a 60%. Ou seja, a biodisponibilidade não é um problema. O reino vegetal, alguns alimentos, eles oferecem melhor absorção de cálcio que o leite de vaca. O problema é a quantidade que eles contêm. Porque imagina que um copo de leite de vaca vai ter cerca de 240 miligramas de cálcio. Um prato cheio de folhas das mais ricas em cálcio vai ter mais ou menos 130 miligramas. Então veja, ele pode ser um cálcio de boa absorção, mas eu preciso de volume para conseguir essa quantidade de cálcio. E é mais fácil beber o cálcio do que comer. Então, um dos grandes problemas que nós temos no perfil vegetal aí de escolha é chegar numa carga de cálcio adequada usando só os produtos vegetais. Então, tem algumas regras, alguns cuidados que eu vou te sugerir para fazer isso. Então, um deles é evitar os produtos de menor absorção de cálcio, que são os produtos que contêm uma quantidade maior de um ácido chamado ácido oxálico. E a gente vai ter isso no espinafre, na acelga, na beterraba, especialmente nas folhas, e no cacau. Tá? São produtos que dificultam um pouco a absorção do cálcio, e isso, em alguns casos, vai fazer uma grande diferença, porque a biodisponibilidade, por exemplo, do cálcio do espinafre é da ordem de 5%, né? Então é muito pouca coisa mesmo, né? Mas nós temos, como eu mencionei, produtos, né? Couve, rúcula, agrião, brócolis, que vão oferecer uma biodisponibilidade muito boa de cálcio, porém em quantidade total, que nem sempre é o suficiente. E aí nós temos um ponto de atenção frente ao tofu, porque o tofu, ele é uma possibilidade de oferta de cálcio. Só que as tabelas americanas mostram elementos diferentes de análise, porque grande parte do tofu americano é coagulado com sulfato de cálcio. Então isso faz com que nós tenhamos uma quantidade de cálcio no tofu diferente do que é a brasileira. Então você vai ver que o tofu americano vai ter 100 a 350 miligramas de cálcio em 100 gramas de tofu. O brasileiro vai ter mais ou menos 80 miligramas. Então soma no nosso dia a dia, mas não é tão concentrado quanto a literatura internacional. E outras fontes de cálcio que a gente vai ter mais concentradas vão ser o tahine, onde uma colher de sopa de tahine, né, que é a pasta de amendoim, tem mais ou menos 100, 110 miligramas de cálcio, quando esse tahine é integral. E a chia, que mais ou menos uma colher e meia de chia vai ter 100 miligramas de cálcio. Então veja que essas são as fontes mais concentradas. Então muitas vezes, para atingir uma necessidade nutricional de uma criança de 700 miligramas, 1.000 miligramas por dia, eu preciso de uma quantidade muito volumosa para chegar nesses 1.000 miligramas. Então, nós temos um recurso que eu vejo com muito bons olhos, que são as bebidas vegetais fortificadas com cálcio. Veja, não é o leite caseiro feito em casa, onde eu bati amêndoa ou aveia e ofereci com aspecto visual de leite. É uma bebida onde houve uma fortificação de cálcio. Então, temos duas opções. Ou a pessoa faz a bebida caseira e adiciona cálcio. É possível conversar com o seu profissional de saúde para que ele te oriente como fortificar o cálcio. Ou se comprar uma bebida vegetal fornecida pela indústria, fortificada com cálcio. E isso facilita muito a obtenção de cálcio, porque um copo dessas bebidas vão ter mais ou menos 240 a 400 miligramas de cálcio. Então isso ajuda muito. Imagina alguém que precisa usar 1.000 miligramas de cálcio por dia, né? Tomando os dois copos dessa bebida já vai ajudar bastante a chegar mais próximo dessa recomendação. Tá? E eu não posso deixar de lembrar que a vitamina D é muito importante para a absorção do cálcio. Eu gosto sempre de falar uma frase para os meus alunos, que é a seguinte: a vitamina D representa a nossa capacidade de absorver cálcio. Né? Quanto mais vitamina D tenho, maior é a minha capacidade de absorver cálcio. Isso é interessante porque a quantidade de vitamina D que eu tenho na minha circulação, ela muda a biodisponibilidade presente ali no alimento ingerido. Se eu tenho um brócolis que eu ingiro, mas eu tenho pouca vitamina D, eu vou absorver muito menos cálcio do que se eu tiver um bom nível de vitamina D circulante no meu organismo. Né? Então, esse é um ponto importante nessa análise. Tá? Então, o cálcio é um dos elementos que geralmente a gente precisa de um ajuste de perto para que a gente possa atingir essa quantidade necessária. Isso vale para uma criança onívora também. Tá? Bom, um outro ponto importante que eu queria mencionar é com relação ao ferro, porque o pessoal faz uma bagunça com relação a isso. Vou direto ao ponto, tá? Assim, o ferro a gente pode, claro, usar alimentos para otimizar a sua absorção, a vitamina C, né? Usar as fontes mais ricas, enfim. Mas existe uma recomendação oficial para que se utilize suplementação de ferro para criança. Então, isso é uma recomendação para criança onívora. E aí eu não entendo essa exaltação que se faz à necessidade de carne como fonte de ferro, quando a criança ela é oficialmente recomendada receber suplemento numa dieta onívora. E veja que interessante, essas gotinhas que nós temos no mercado de suplementação de ferro, a maioria delas, por cada gota, tem 2,5 miligramas de ferro. 100 gramas de filé mignon magro, sem gordura, que é um dos cortes mais ricos em ferro, vai ter 1,9 miligramas de ferro. Então, retomando, 100 gramas de carne, 1,9 miligramas de ferro. Uma gota do suplemento de ferro tem 2,5 miligramas de ferro. E a criança ela vai usar uma quantidade de gota significativa. Às vezes se usa uma gota por quilo de peso, ou equivalente a meia gota por quilo de peso, depende de algumas variáveis aí que a gente vai ter. E às vezes até mais do que isso, dependendo se a criança for recém-nascida, foi nascida prematura ou não. E o que acontece é que quando a gente pensa já em termos nutricionais, a carne é totalmente desnecessária para oferecer ferro. A recomendação ela é oficial até 2 anos de vida. E eu digo que essa quantidade de tempo de suplementação é pouca, porque se você for dosar a ferritina dessas crianças com 2 anos de idade, ela ainda não está boa. E eu estou falando de crianças onívoras, né? Então a gente vai ver que muitas vezes essa necessidade de suplementação ela se estende a 5 anos de vida. E a gente vai ver que no estirão da adolescência gasta demais o ferro em qualquer criança onívora, e o mesmo vai acontecer com a criança vegetariana. Então, a recomendação é que a gente faça sim a suplementação de ferro para a criança vegetariana, porque faz diferença. Não adianta olhar ali o vermelhinho do olho, né? Colocar o dedo ali para baixar ali o olho e ver como é que está vermelhinho ou não, porque quando você tem uma falta de ferro, a última coisa que abaixa é a hemoglobina, que vai dar essa cor vermelhinha ali para conjuntivo dos olhos. Então, essa é uma análise muito tardia da deficiência que não vale a pena a gente se pautar por ela. Então, se você não tem a dosagem de sangue da sua criança, use a suplementação até pelo menos 2 anos de vida, tá? Porque isso faz diferença, a gente vê na prática. O outro ponto que se comenta é com relação ao zinco. E o zinco é mais uma preocupação teórica do que prática, porque as carnes são fontes concentradas aí de zinco. E a gente sabe que os cereais integrais, as leguminosas e as oleaginosas também são. A questão nossa é que eles contêm um ácido chamado ácido fítico, que pode diminuir a absorção desses elementos. Então, o cuidado básico é deixar principalmente os feijões de molho na água, né, para que seja otimizado o processo de germinação, e aí com isso você reduz o teor desse ácido fítico. Na impossibilidade de fazer isso, é simples resolver o problema. Basta colocar a vitamina C junto com a refeição, porque a vitamina C ela anula o efeito do ácido fítico. Então, mesmo que você não deixe os feijões de molho, se a refeição tiver uma quantidade boa de vitamina C, você vai aproveitar adequadamente o ferro, o cálcio, o zinco desses produtos. E aí a gente entra na vitamina B12, ponto fundamental. E a gente sabe que a B12 ela é presente em carne, queijo, leite, ovos, alimentos fortificados ou suplementos. Então, vale a pena lembrar que estudos mostram, e a gente tem uma publicação de 2018, que avaliou o conteúdo de vitamina B12 no leite materno de mães veganas, ovolacto-vegetarianas e onívoras, né, que amamentavam seus filhos, 26 mães de cada um desses grupos, e cerca de 18% delas apresentava deficiência de vitamina B12, níveis baixos de B12 no leite, e isso não tinha diferença se era onívoro ou vegetariano, ou seja, as mães onívoras tinham a mesma prevalência de deficiência de B12 que as mães vegetarianas. E o mais interessante nesse estudo é que eles mostraram que 85% das mulheres que tinham deficiência de B12 tomavam B12 em doses acima da dose recomendada pelas recomendações nutricionais, pelas DRIs. Isso é interessante porque isso é um alerta que a gente já faz bastante tempo. As recomendações nutricionais não servem para adultos. Para criança, funciona muito bem. Então, esse é um ponto de muita importância porque a gente precisa oferecer para a criança fonte segura de B12. E essa fonte segura pode ser suplemento, pode ser alimento fortificado, né? Então a gente consegue tranquilamente nutrir uma criança vegana de B12 e a criança responde melhor que o adulto com relação às doses ofertadas. Então, baixas doses em crianças geralmente são muito bem absorvidas e a gente consegue manter um balanço muito bom dos níveis sanguíneos dessas crianças. E um ponto de alerta que eu coloco aqui, gente, porque o pessoal tem falado que tem que dar injeção de B12. Para com isso aí é coisa do passado. Não tem nenhuma suplementação que a gente precise fazer em crianças ou adultos, por serem vegetarianas, que exija uma injeção. Não tem cabimento falar algo desse sentido e a gente ouve as pessoas falando, né? Então, não existe isso. A via oral dá conta do que a gente precisar. Então, no caso das crianças, pode conversar com o seu pediatra para fazer as gotinhas com a vitamina B12. Geralmente o que a gente faz é colocar gotinhas onde você tem, por exemplo, 1 micrograma por gota e a criança toma 2 gotinhas por dia, 2 a 5 gotas, depende do que o pediatra está mobilizando ali. E a posologia pode ser diferente, tá? Tanto a concentração por gota quanto a quantidade que vai ser ofertada. Mas geralmente crianças com uma dose baixinha de B12 respondem muito bem e ficam muito bem em níveis sanguíneos dosados. Mas é fundamental que esse suporte seja feito. Vale lembrar que as vacas são suplementadas com B12, seja na forma de B12, seja na forma de cobalto. Porque o cobalto, sais de cobalto, quando ofertados para a vaca, isso está em vários sais que se usam para as vacas, as bactérias do intestino da vaca, do rumen dela, usam o cobalto na produção da vitamina B12. Então a gente tem a B12 no produto animal por conta disso. Tem um podcast aí que eu fiz que está explicando isso direitinho, tá? Que dá para você entender um pouquinho melhor sobre isso. E quanto à proteína, existe um medo da proteína que é descomunal e que ele não tem fundamento. A gente só vê que há uma deficiência de proteína em crianças quando, no caso das vegetarianas, quando elas não comem calorias suficientes ou quando há um erro alimentar grosseiro, né? Então, é muito interessante que a gente tenha o olhar de que quando a gente faz uma ingestão energética, onde a proteína equivale a pelo menos 10% das calorias da dieta, que isso tende a ofertar uma carga boa de proteína. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vou avaliar os cereais integrais, aveia, quinoa, arroz, milho, a média de proteína desses produtos, em termos calóricos, é da ordem de 13%. Os feijões, né, as leguminosas, tem mais ou menos 26% do seu teor calórico como proteína. Isso quer dizer que se a base da dieta for cereal com leguminosa, eu tranquilamente ultrapasso esses 10% da quantidade de proteínas que eu preciso em termos de energia na dieta. E isso é muito interessante a gente notar. Eu tenho alguns cálculos feitos aqui usando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação a uma dieta de uma criança de 2 a 3 anos, que precisa de 1.300 calorias. E olha que interessante, a recomendação de ingestão proteica dessa dieta é da ordem de 13 gramas de proteína por dia, segundo o manual. E quando a gente vê a dieta proposta pelo manual, essa criança recebe 48 gramas de proteína. Olha só, isso tem uma porção, desculpa, 2 porções de carnes e ovos e 3 porções de leite e derivados. Junto com os demais elementos, essa soma já ultrapassa em praticamente quase 4 vezes o que essa criança precisa. Ela precisa de 13 gramas de proteína, está recebendo 48 gramas. Então você vê que a margem é muito grande nesse perfil onívoro. Quando a gente faz uma troca para um perfil vegetariano, é bem interessante porque o que que eu fiz nessa troca? Tirei carne e ovos e eu aumentei a quantidade de leguminosas, basicamente. Essa criança que precisa de 13 gramas de proteína está com 42. grama de proteína. Ultrapassa com muita facilidade. E quando a gente vê os aminoácidos mais importantes, como a lisina e a metionina, só para que você tenha uma ideia numérica, essa criança está precisando de 0,6 gramas de lisina e ela recebe 3,3. A metionina, ela precisa de 0,3 e recebe 1,7. Então você veja que ultrapassa com muita segurança e com muita facilidade. Só que esses cálculos de aminoácidos não são feitos pela maior parte dos profissionais de saúde, então eles ficam com receio que vai faltar alguma coisa. Então, quando a gente pensa na estruturação de um prato para criança, o que a gente pensa então é que a base tem que ser o cereal e tem que ser a leguminosa. Então, pense o seguinte: um prato, quando você pega para montar, eu sugiro dividir em 3/3. Então, 1/3 do prato é verduras e legumes. Lembra que essa é a parte do prato que é menos calórica. É importante, tem nutrientes importantes, tem fibra, mas tem pouca caloria, né? Então, 1/3 do prato, verduras e legumes. 1/3 do prato é onde entram os cereais e as batatas. Como cereais, vamos lembrar: arroz, aveia, milho, trigo, quinoa, cevada, cevadinha, trigo sarraceno, enfim, tem várias possibilidades. E o grupo das batatas são batata, inhame, cará, mandioca, mandioquinha, batata doce, né? Lembrando que os cereais, eles costumam ter mais proteína do que as batatas e mais fibras. Então, isso tende a ser o nosso principal alimento de escolha, colocar mais cereais do que batatas. E 1/3 do prato é onde vai entrar as leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, tofu, tudo entra nessa parte do prato. A gente adiciona pelo menos uma colher de sopa de óleo. Tá? Minha sugestão é óleo de oliva com óleo de linhaça, porque a gente dá uma otimizada no ômega 3. Se houver necessidade de usar a formativa do ômega 3, que é o DHA, nós temos esses elementos à base de alga, e aí o seu pediatra pode orientar se for necessário, e as frutas de sobremesa. Então, essa é a constituição básica de um prato infantil, que funciona super bem quando a gente utiliza essa escolha de elementos de maior densidade nutricional, tá? Então, basicamente, a nossa escolha aí, por um perfil de dieta vegetariana, vai incluir essas organizações de oferecer uma carga calórica satisfatória e de cuidar para que haja os nutrientes que eventualmente possam ser suplementados. Então, resumindo, aqueles 6 erros comuns que apareceram na literatura com relação às crianças, os bebês vegetarianos. Então, primeiro, trocar o leite materno por leites vegetais caseiros. Jamais a gente vai fazer isso. Na impossibilidade de usar o leite materno, se usa a fórmula infantil e nós temos produtos. Não são 100% veganos por conta da vitamina D e às vezes o ômega 3, ele é de óleo de peixe. Mas a proteína é vegetal e infelizmente é a única coisa que nós temos no mercado. Esperamos que em breve tenha um produto 100% vegano como leite, forma de troca aí frente ao leite materno, né, quando for necessário. Mas infelizmente essa é algo que precisa ser colocado aí nesse contexto porque é muito negativo a gente trocar por uma bebida caseira. O segundo ponto de erro é suspender o aleitamento materno ou a formulação, né, antes de 6 meses de vida. Terceiro erro, manter a amamentação exclusiva por tempo muito prolongado. Quarto erro, restringir a ingestão de gordura para bebê. A gente vai usar as gorduras boas, crianças precisam de mais densidade energética. Quinto erro, priorizar o consumo de verduras e legumes ao invés de cereais, leguminosas e gorduras saudáveis. E o sexto erro, negligenciar o uso da vitamina B12. E o alerta que eu faço, não descuide do cálcio. O cálcio é difícil de avaliar bioquimicamente, são poucos os profissionais que têm a habilidade de ler os exames de cálcio e dizer se está tudo bem com cálcio. Então, na dúvida, some o cálcio para que na faixa etária da criança, a quantidade que ela precisa seja contemplada, seja com os alimentos in natura, seja com os alimentos fortificados, mas a gente precisa atingir essa quantidade para otimizar o melhor desenvolvimento ósseo e a estrutura óssea dessa criança. Bom, era isso. A gente se vê na próxima.